Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Está começando mais um programa Música é Lei. Eu sou Tatiana Medeiros e convido você a ficar com a gente porque aqui tem muita música e informação. Nos acompanhe nas redes sociais, @RádioAssembleiaFM, no Instagram e no YouTube.
Olá, ouvintes. Mais um programa Música é Lei começando aqui para vocês. Eu sou Itmara Figueiredo e está começando o programa recheado de informações em mais uma semana com cultura, história, música e muito conteúdo bom.
E por falar em conteúdo, It, temos a honra de receber o engenheiro civil Paulo Vinícius Capristano, de Irineu Silva. Bem-vindo.
Obrigado pelo convite, Tatiana e Timara. Um prazer estar aqui na Rádio Assembleia, no programa Música é Lei.
Isso mesmo, obrigada pela sua participação aqui. Hoje o programa é especial porque nós vamos falar sobre o Dia do Engenheiro Civil, essa profissão que transforma projetos em realidade e constrói o nosso futuro.
No Brasil, o Dia do Engenheiro Civil é comemorado em 25 de outubro, data em que se celebra o patrono da construção civil, Santo Antônio de Santana Galvão. Frei Galvão, conforme instituída pela Lei número 13.559 de 2016.
E em nome dos deputados Sebastião Rezende e Carlos Avalone, que são engenheiros civis, a nossa homenagem a esses profissionais. Hoje vamos falar sobre os desafios da profissão com Paulo Vinícius Capistrano de Irineu Silva.
Ele que é natural de Diamantino, formado pela UFMT e especialista em gestão de obras e projetos de engenharia e responsável por obras que fazem parte da vida de milhares mato-grossenses. Paulo, conta pra gente um pouco da sua trajetória. Como que surgiu esse amor pela engenharia?
Eu sou de Diamantino, vim pra cá pra estudar no Colégio Salesiano São Gonçalo, em 1992. Naquela época, pra quem é do interior sabe que as cidades pequenas não tinham uma educação a nível do que precisava, né? E aí eu vim pra estudar no São Gonçalo, passei depois na Universidade Federal de Mato Grosso. Eu tinha muito aptidão por matemática, física, química. Aí eu fiz um processo de selecionamento psicológico para ver a aptidão que eu tinha e aí deu aptidão para engenharia e arquitetura na realidade, né? Mas aí eu optei por fazer engenharia civil na UFMT.
Que bacana. E essa trajetória, você já liderou projetos gigantes, né? Como o Malá Resort, também é um marco no turismo do Centro-Oeste, né? Além do Hospital Central, você também já trabalhou lá, né?
Sim.
Um hospital que está prestes a ser inaugurado pelo governo do estado. Quais foram os principais desafios, considerando a parte técnica, integração com o meio ambiente, inovação, sustentabilidade nesses projetos, inclusive também o Parque Novo Mato Grosso, né?
Sim, tive oportunidade de trabalhar em grandes obras, a sorte, o privilégio de trabalhar em grandes obras, obras estruturantes. Eu acho que o maior desafio é a gente lutar pela busca dos resultados, e para ter os resultados a gente investe em pessoas, e para investir em pessoas a gente tem que dar conforto, segurança, condição de trabalho, né? Trabalhar de acordo com as leis. A gente tem uma legislação forte que busca sustentabilidade, então as obras não podem ter desperdício, não podemos fazer mau uso da água, né? Temos que fazer o reaproveitamento da madeira, do material de construção, enfim, trabalhar com reciclagem. Então temos várias variáveis que a gente consegue juntar tudo e fazer uma obra com foco no resultado, com pessoas, com sustentabilidade, com segurança também, né? Tem que preocupar com o trabalhador.
Com certeza, muito bom. Qual outro grande empreendimento que trabalhou e como que é ver que essas obras funcionando hoje, né, essas que você já fez, com tantas pessoas se beneficiando?
Sim, é um prazer, assim, acompanhar o crescimento. Eu tenho 25 anos de profissão, formei no final do ano 2000, pude acompanhar o retrofit e ampliação do Shopping Goiabeiras, depois a construção do Estação Cuiabá, que é um outro grande shopping. Tive a oportunidade de participar em 3 etapas do Malá Manso Resort, na construção, depois no centro de convenções e agora atualmente na construção de 135 apartamentos. Então, eu costumo dizer que eu tive a honra de participar de obras hospitalares, obras de turismo e obras de shopping center. Então, assim, o leque grande. Eu vou ao shopping, costumo ir com a família, então é um prazer você ver as filhas, o filho, a família, falar: pai, você fez isso aqui, você participou dessa construção. É muito bacana, são obras grandes, né? Temos poucos engenheiros mato-grossenses que participaram efetivamente de obra. Infelizmente, ainda a maioria dos engenheiros vem de fora, né, pelas expertise em grandes projetos, em grandes obras, e eu tive a oportunidade de trabalhar nessas três leques de obras imensas, com muita gente, com uma demanda muito grande de projeto e pessoas, e graças a Deus a liderança sempre em destaque aí.
Você também assinou obra no interior do estado?
Sim, final do ano eu estava em Alta Floresta, Hospital Regional de Alta Floresta, um hospital de grande porte, mais de 18 mil metros quadrados, uma obra do governo do estado, uma cidade que merecia muito tempo ter uma obra desse porte, ainda mais na área de saúde,
São quantos leitos?
São 100 e poucos leitos.
Meu Deus.
É, imensa obra, imensa mesmo, e Alta Floresta precisava muito, porque toda a região depende, Guarantã do Norte, até pessoas de próprio Sinop iam para Alta Floresta para poder ficar internada. Não tem pediatra na cidade, assim, tem poucos, aliás, então é uma grande obra que vai ter muito investimento pós também, né? Contratação de médicos, enfermeiros.
Com certeza.
Todo
muito
pessoal.
Bom. E bacana. Qual que é o sentimento que fica construindo grandes obras, hospitais principalmente, né? Temos aqui o Hospital Central que logo, logo já estará em funcionamento.
Sim, às vezes é inacreditável. Eu ouvi notícias que o Einstein está vindo para Cuiabá, que é um hospital mundial, conhecido
pra
mundialmente.
Fazer a gestão, né?
Para fazer a gestão. Então, fazer parte da obra e depois saber que isso gerou grandes frutos é magnífico para um engenheiro, para um construtor. É fantástico, é um orgulho.
Uma realização profissional.
É uma realização profissional. E Mato Grosso está com um boom de obras, né? Algum tempo atrás eu ficava um pouco ansioso de, gente, será que vai ter mais obras de grande porte? Aonde que vai parar isso tudo? Mas acho que só está começando. Mato Grosso está crescendo muito. Muitas obras estruturantes, estradas, hospitais, obras de trincheira, BRT, o Nortão explodindo em grandes obras, grandes prédios. Então, para a área da engenharia, eu sempre aconselho os jovens que estão em busca de fazer um vestibular, fazer o Enem, eu sempre indico engenharia, porque por mais que a gente esteja passando por grandes tecnologias, sempre vão precisar construir. Todo dia, sempre, cada vez mais, durante um bom tempo, aí, no mínimo uns 100 anos, teremos grandes obras.
Bacana. A duplicação da 163, né, na região norte de Mato Grosso, é um sonho, né?
Sim, é um sonho. Eu que sou de Diamantino, cansei de pegar a 163 e ir pra Diamantino. Eram 5 horas, às vezes, de carro, né? Chegava aí 6, 7 horas de ônibus. Hoje, com 1h50, você chega na cidade, pista duplicada, as grandes construtoras chegando para fazer um pavimento de grande qualidade, né? Então, é um orgulho poder passar por essa rodovia e ver que minimizaram os acidentes, o fluxo da produção tá ecoando, a safra, os grãos, né? A gente que é capital do agro aí, né? O estado do agro, há anos atrás, com péssimas estradas. Hoje não, hoje tá escoando, tá começando, a ferrovia que tá chegando aí. Então, por onde se passa, para onde vai, são grandes obras acontecendo.
Bacana. E vamos de boa música, né? Tarde em Itapuã, de Toquinho. Uma música aqui do nosso, a pedido do nosso entrevistado do dia, o Paulo. Vamos lá.
Um velho calção de banho, o dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar. De pomos na praça caindo, senti preguiça no corpo e numa esteira de vime. Beber uma água de cor. Caça de rolha e com olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar, ir sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde da rua, ao sol que há de dar rua. do arrepio do vento que a noite traz, e o disque-disque macio que brota dos coqueirais e nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos da lua de Itapuã. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor Itapuã.
Estamos de volta com o Música é Lei, com o apoio da Assembleia Legislativa, do deputado Max Russi, do secretário de Comunicação, o coronel Henrique Santos, na Superintendência de Rádio, sou eu, Tatiana Medeiros, gerência de rádio Eduardo Ferreira, a produção de Timara Figueiredo e operação de áudio, hoje o Nick aqui com a gente. Hoje homenageamos os engenheiros civis, pessoal.
Isso mesmo, Tati, programa Música é Lei especial, né? Dia do Engenheiro Civil. Que é no dia 25 de outubro.
Dia do meu aniversário, inclusive.
É verdade. Paulo, nesse momento a população precisa de muita paciência no trânsito por causa das obras do BRT em Cuiabá, né? Qual que é a sua avaliação sobre essas obras em relação à qualidade e prazo?
É um modal, né, de transporte, o BRT. Tecnicamente, não conheço o projeto a fundo, mas posso dizer que há uma necessidade grande de Cuiabá, Mato Grosso, melhorar o trânsito, né, a mobilidade. Vejo que é uma obra estruturante, é uma obra grande. Diariamente eu passo por ali, vejo muitos colaboradores. Sim, às vezes eu passo para fazer caminhada ali perto do BRT, 5h30 da manhã, tem gente trabalhando. Então é uma obra que percebe-se que está ativa, que está em andamento, né? Melhorou bem. Atualmente eu sei que o consórcio que está lá é Mato Grossense, empresas locais que prestam belos serviços, grandes serviços, e vejo com um cronograma em dia, pelo que eu acompanho, né? Sou morador da região ali, então passo sempre e vejo que é uma obra necessária, está em andamento, acho que o cronograma está em dia, porque pelo que a gente vê, acompanha, e tenho certeza que vai dar certo e vai melhorar. É claro que toda obra ela causa um impacto, né? Até em shopping, quando a gente vai, às vezes tem aquela plaquinha ali, ó, desculpe, estamos em obra, né? Mas toda obra é provisória e ela vem para gerar bom resultado, né? Melhorar o trânsito, melhor escoar, principalmente ali na Avenida do CPA, que é bem engarrafado. Vejo com bons olhos essa obra.
Inclusive, Cuiabá está um canteiro de obras, né, Paulo? Nas principais vias da cidade. Contudo, já tivemos casos de reparos antes mesmo da conclusão do BRT, nas imediações do Hospital do Câncer. Por que que isso acontece? Volta a obra, refaz de novo? Explica pra gente.
O ideal é criar um bom planejamento, né, e para que não se repita, porque refazer um serviço é custo, é prejuízo, né, e acaba sendo um prejuízo pro contribuinte, porque quem paga as obras são os impostos, né, que arrecada. Então, assim, o ideal é que não aconteça, para que se evite isso, tem que ter um bom planejamento, um bom cronograma, uma equipe muito em sintonia para evitar esse tipo de coisa, né?
De refazer a obra.
De refazer,
igual aconteceu, né?
Sim, sim, claro.
Que aí demanda mais tempo, mais dinheiro.
Mais tempo, mais dinheiro, mais material,
mais
trânsito. Então, assim, o ideal é que aconteça rápido, né? Em prazos recordes, para que a população fique bem atendida e com pouco impacto no dia a dia.
Mas aí não entra a questão do profissional, do responsável técnico, de cobrar, de fiscalizar, de acompanhar de perto?
Sim, sim. Tanto o responsável técnico pela execução, quanto o fiscal. fiscal, né, que acompanha a obra no dia a dia ali. Eu acho que tem que ter uma troca diária de informações entre os engenheiros, compatibilização de projetos, né, projetos elétricos, complementares, estrutural, arquitetônico, todos têm que estar em sintonia para que não aconteça esse tipo de coisa. Às vezes você vai escavar, tem uma tubulação ali embaixo, uma rede de esgoto, uma rede de drenagem, então tem que se acompanhar isso antes, durante e depois. Já é difícil, né, depois de pronto, aí é o que se faz, se caso tem algum problema, requebrar, refazer, ninguém gosta.
Difícil, não, né? É, você também liderou a obra da estação de tratamento de água do Tijucal, né? Fala pra gente sobre a importância dessa obra para a população.
Sim, foi no começo dos anos 2000, essa obra é bem antiga, uma das primeiras grandes obras que eu fiz, foi na região ali do Grande CPA, apesar de ser construída no Tijucal, era o complexo ETA do Tijucal, que levou água para o Alto da Glória, 1º de Março, Jardim Umuarama. Eu lembro na época que foram mais de 200 mil pessoas beneficiadas, pessoas que não tinham água encanada em casa, que passaram a ter, né? Na época era muito poço artesiano, uma água, naquela época, uma água ruim, que aí foi feito um grande projeto, um belo projeto, catava-se a água do Rio Cochipó, fazia todo o tratamento e depois a distribuição para as ligações domiciliares.
Nossa, era um sonho, né?
Não, sim, uma obra bem impactante na época. Até hoje se fala muito da ETA do Tijucal, bem famosa.
Sim.
Né? A famosa água da ETA, vocês devem lembrar de toda a repercussão que foi na época.
Foi. Foi mesmo. Você também esteve à frente dos hospitais, shoppings, Odoanel, né? Como você gerencia tantas frentes de trabalho, considerando qualidade e comprometimento no prazo, né? Precisa de uma gestão de alta performance, equipe, planejamento. Como que fica essa agenda? Como que começa essa preparação? O ponto inicial até você divide em blocos? Como que você faz essas etapas?
Você disse bem. Tudo começa no planejamento, né? É muito importante investir tempo em planejamento para minimizar depois durante o período da obra. Então, quanto mais planejado, melhor. Dentro desse planejamento, quantificação de equipes, quantificação de material, divisão dos times, nesse momento que é decidido quais etapas iniciar, quais ficarão para o final. É nessa etapa que todos os projetos se casam. Hoje a gente tem softwares que a gente pode fazer em 3D os projetos. Então, antes de pronto, a gente pode saber por onde passa a instalação elétrica, por onde vai passar a rede de lógica, a rede de água, de incêndio. Então, um bom projeto, um bom planejamento, grandes equipes para minimizar custo, minimizar prazo, né? E a segurança também. Então, tudo parte do planejamento. E durante a execução, equipes para fiscalizar, equipes para gerenciar, né? Montar uma equipe. Não adianta quantidade, tem que ser uma equipe bem dimensionada, com qualidade, para que faça num prazo ideal, com custo baixo, né? E com segurança.
E diante de tantas obras que você já trabalhou, né, que você ajudou a construir, um grande legado, né, para Mato Grosso. Como é que tá a agenda hoje?
Hoje, atualmente eu tô numa obra no Manso, né, uma obra de um resort, uma ampliação, 135 apartamentos, térreo e mais 3 pavimentos, demanda muito grande do turismo também, um foco hoje, o Mato Grosso todo mundo conhece, né, há pouco tempo atrás Cuiabá era pouco conhecida, hoje não, tivemos no mês passado a visita do Jorge Doria, elogiando, né, um grande buffet que tem hoje, com espaço para show, elogiando o aeroporto, né, o aeroporto de pequenas aeronaves que a gente tem muito bom aqui. Tudo isso impacta do agro, isso impacta em grandes obras, impacta em turismo, e então são obras acontecendo para todo lado. E hoje eu tô no turismo, ali na hotelaria, fazendo mais uma obra na região do Manso, que é uma região belíssima, de um lago imenso, um dos maiores parques aquáticos do Brasil, né, uma grande área alagada, imensa, muito linda a região.
E mesmo com essa agenda, né, super carregada, cheia de afazeres, você ainda encontra tempo para mentoria e prepara jovens, novas gerações? Como que é esse trabalho?
Isso, eu tenho um projeto um pouco embrionário até então, tenho um Instagram, onde eu busco treinar jovens recém-formados que estão um pouco ainda sem direção. Eu tenho bastante feedback no Instagram, em outras redes sociais, que os jovens me perguntam: Paulo, como é que eu faço para conseguir um emprego? Qual que é o primeiro passo? A gente tem o curso e estou desempregado. desempregado, estou trabalhando de Uber. Aí eu montei uma plataforma, um e-book, onde eu dou o passo a passo, o que fazer.
Mas eles têm o quê? A formação de nível superior?
Nível superior. Vários casos de jovens que se formaram.
Não conseguem ingressar
no mercado. Não conseguem ingressar no mercado. E aí eu dou dicas. Tem um e-book lá que eu dou dicas passo a passo de como fazer, o que fazer. É legal.
Qual que é o seu Instagram?
Instagram é Paulo Capistrano Silva.
@ Paulo Capistrano Silva.
Isso, @ Paulo Capistrano Silva.
Pessoal, segue lá, segue lá. Paulo, qual mensagem você deixa para os profissionais e estudantes da sua área?
Dedicação, em primeiro lugar, empenho. Eu acho que a área da engenharia é uma área promissora. Estágio, sempre fazer estágio antes de se formar, é a dica que eu dou. Fazer um estágio, porque quando você vai para o primeiro emprego, vão perguntar se você já tem experiência. E o estágio conta como experiência já, né? É no estágio que se aprende como liderar, é no estágio que se aprende quantificar um projeto, fazer um projeto. Então, as empresas hoje buscam mão de obra e não encontram, buscam estagiários. Então, é difícil hoje o estudante que está atrás de um estágio. E é do estágio que começa tudo, né? E a sugestão que eu dou para o jovem que está formando aí, está estudando, é fazer o estágio.
Muito bem. Agora nós queremos saber sobre o que você faz nas horas vagas. Por exemplo, qual que é o seu time do coração?
Hoje eu torço pro Vasco. Costumo dizer que eu torço, não assisto muito jogo, não acompanho, mas tenho um filho de 23 anos, o Gabriel, que é fanático no Vasco da Gama, né? Então, assim, é um time carioca, ele adora o Vasco e tá sempre assistindo.
E você assiste com ele, então?
Às vezes, sim.
E qual que é a sua viagem inesquecível?
Tem várias, assim, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer alguns estados. Gostei muito de Maceió, Salinas do Maragogi, tive lá um tempo
belas
atrás.
Belas praias,
parecidíssimas com as do Caribe, né? Tive no Rio de Janeiro também, gostei muito. São Paulo, tenho parentes em São Paulo. Esse ano mesmo, pretendo, final do ano, ir pra lá pra rever os parentes. Quem sabe até chegar ao litoral, não sei se vai dar tempo.
Dá uma esticadinha.
Dá uma esticadinha pra dar uma descansada também, porque com tanto de obra, né?
Final do ano, difícil.
Precisa descansar um pouco com a
família.
Tem
que revigorar, né?
Sim, com certeza.
E na gastronomia, você prefere preparar ou você só degusta?
Não, eu sou o que senta ali e fica esperando vir. Churrasquinho ali, a cervejinha e tem que ter...
Esperando.
Meu filho tem, que eu te disse que tem 23 anos, já faz churrasco pra família toda e eu não tive a oportunidade de aprender. Com essa correria toda, acabou o filho se dedicando à culinária. Meu filho cozinha muito bem.
Bacana.
Minha esposa também cozinha muito, muito mesmo. E eu sou o que degusta.
Já aproveita e manda um beijo pra ela.
Ah, sim, será dado.
E ser engenheiro civil é...
Ser engenheiro civil é comprometedor, é trabalhar com empreendedorismo, é trabalhar com liderança, é focar em pessoas, que são as pessoas que trazem resultados. É ser um ser humano que busca tratar todo mundo com igualdade, com respeito, porque é daí que vem o resultado. O segredo do engenheiro é tratar pessoas, né? Fazer gestão com as pessoas.
Suas considerações finais?
Minhas considerações finais é agradecer, em primeiro lugar, a Deus, com certeza, que me deu a oportunidade de estar aqui hoje falando pra vocês. Meu pai foi radialista também.
Olha que bacana.
Uma rádio lá em Diamantino, Rádio Parecis de Diamantino.
Qual o nome dele?
Antônio Irineu da Silva.
Olha.
Foi radialista.
Então você já está familiarizado, né, com rádio.
Já esteve no rádio.
Sim, já estive uma vez nos bastidores ali, né, acompanhando ele fazer as gravações e tudo, mas sempre tive um sonho de um dia sentar. Falei, será que um dia eu vou sentar dentro de uma rádio, poder falar pra muita gente? E hoje eu tô realizando esse sonho aqui, estando com vocês.
Que bacana.
Nesse dia aqui, na Semana do Engenheiro. Pra mim é uma honra muito grande e fico muito agradecido pelo convite.
A gente é que agradece, a gente que fica agradecida, com certeza.
Que bacana, que bom saber que estreou aqui no programa Música Lei.
Sim.
Muito bem, esse programa é uma homenagem a vocês, engenheiros civis, que fazem muitas vezes trabalho nos bastidores e não aparecem, né? E fazem a diferença, né? Pra que a gente tenha um mundo melhor, um estado melhor, cheio de obras lindas acontecendo. Isso é muito bom. Parabéns.
Obrigado.
Parabéns, viu?
Obrigado.
Pela sua profissão. Muito, muito bacana a sua história. Gente, pessoal, até semana que vem no Música é Lei. A música embala histórias que inspiram. Encerramos ao som de Engenheiros do Havaí. Até o fim. O porquê da escolha dessa música?
Eu, quando estudava, momento de relaxar era com música. Era o único momento que eu conseguia ficar mais calmo, mais tranquilo. E na época, nos anos 90, o Engenheiros do Havaí estava no auge. Eu gostava muito. Então, pra relaxar, eu ouvia Engenheiros do Havaí.
Ah, eu também gosto.
Então vamos de música.
Solta o som, Nick.
Até o próximo programa, pessoal.
minhas raízes estão no ar. Minha casa é qualquer lugar. Se depender de mim, eu vou até o fim. Voando sem instrumentos, ao sabor do vento. Se depender de mim, eu vou até o fim. Se você quiser ir embora, não vai ser a primeira vez. Em menos de 24 horas, a ilha não se curva à noite adentro, vida fora. Toda vida, o dia inteiro, não seria exagero. Se depender de mim,